passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
A ideia de recrutar escravizados dos adversários surgiu quando os farroupilhas estavam em crescente desvantagem contra os imperialistas. Longe de ser pobre e esfarrapada, a oligarquia gaúcha lutava contra os altos impostos cobrados. E por que os negros aceitaram entrar neste combate, mesmo correndo risco de morte? É o que você vai ouvir agora na segunda parte da reportagem especial da Promessa à Traição, o Massacre dos Lanceiros Negros. Uma produção, Rádio Senado.
E assim que se seguiu a história de covardia da colônia do Brasil, o lanceiro negro, o lanceiro negro.
O primeiro grupo dos lanceiros negros foi formado em 1836. O exército de Bento Gonçalves estava em crescente desvantagem na guerra contra os imperiais e percebeu que precisava de reforço. Surge então a ideia de engrossar as fileiras revolucionárias com os escravizados, lembra o historiador Juremir Machado.
Eles, evidentemente, tinham menos gente para lutar contra o Império. Então, as farroupilhas tiveram a ideia de cooptar escravizados dos adversários. É um negócio interessante. Venham lutar com a gente. Se a gente ganhar, vocês têm a liberdade.
Capturados nas fazendas dos inimigos, escolhiam entre continuarem escravizados ou se arriscarem a morrer pelo sonho de serem livres.
Os farrapos não libertavam os seus escravos para irem para a guerra. Sendo assim, eles pegavam os escravizados dos inimigos.
Sandálias de couro cru, colete, chiripá de pano. Na cabeça ou no braço, pano vermelho, símbolo da República de Piratini. Armados com lanças de 3 metros de comprimento, não usavam escudos de proteção. Os ponchos de lã serviam para cobrir o corpo e, à noite, eram usados como cobertor. Montavam os cavalos quase em pelo no que ficou conhecido como charrua. Os negros, considerados menos ágeis, iam a pé na infantaria.
Os gaúchos, com alguma posse, não queriam lutar a pé, era infamante. Então, lutar a pé era alguma coisa que sobrava para quem não pudesse ter escolha. Era bucha de canhão, vai na frente, a pé, com arma de fogo, carrega, dá um tiro, carrega de novo.
Com o exército reforçado, os resultados começaram a aparecer. Os lanceiros negros foram decisivos na Batalha de Seival, em 1836, na ocupação de Rio Pardo, em 1838, e no ataque à Laguna, em Santa Catarina, quando foi proclamada a República Juliana. A ofensiva do Império veio com a criação da Lei da Chibata, que determinava que todo escravizado preso com as forças rebeldes receberia entre 200 e 1.000 chibatadas. A ameaça não foi mais forte que o sonho de liberdade. Os embates não aconteciam o tempo todo. Em alguns momentos, os farroupilhas concentravam os esforços em emboscadas, em seguida, fugiam para o Uruguai a fim de ganhar tempo, como explica o historiador Juremir Machado.
Então isso tudo era espaçado. Durou tanto tempo porque justamente não era uma coisa de confrontos todos os dias. Existiram grandes batalhas, mas também existiram anos, meses de quase morosidade.
Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão.
Depois de vários anos de guerra, os farrapos já estavam totalmente esgotados e vencidos. Daí surgiu o impasse.
O que se fazer com os escravizados que há 10 anos lutavam ao lado dos farrapos? A solução foi dada entre Duque de Caxias e Davi Canabarro. O quê? Vamos assassinar os negros. Vamos matar os escravizados.
Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus. Pra que Vasconcê me tira a luz?
Homens fortes, ágeis e treinados na arte da guerra, o temor era que iniciassem um levante contra o Império. O Brasil era um país escravocrata, apesar da crescente onda abolicionista no mundo. E não era diferente no sul do país, fala o senador Paulo Paim, do PT gaúcho.
Mas a elite do Brasil, os escravocratas na época, os donos do poder, não aceitaram. Podiam fazer o acordo, era o fim da guerra, mas libertar os negros, não.
Embora o discurso farrapo fosse inspirado na Revolução Francesa e nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, não era o que acontecia na prática. Só para lembrar, a Constituição Farroupilha não previa que os libertos seriam considerados cidadãos ao fim do confronto. Por muito tempo, a venda dos escravizados alimentou inclusive a guerra. Foi com ela que Domingos José de Almeida, um dos idealizadores do Levante, comprou a tipografia para imprimir o jornal Farrapo.
Ao contrário do que fala a historiografia tradicional, esta guerra não foi uma guerra popular e não foi do povo gaúcho. Ela foi, sim, da elite gaúcha contra a elite do Império. Nesse sentido, o homem pobre, o branco, ou seja lá o que for, não se sentia representado nesta guerra.
Os que não escaparam para os quilombos ou para o Uruguai após o massacre foram enviados à corte no Rio de Janeiro, onde seguiram escravizados até a Lei Áurea, 43 anos depois.
A traição aos lanceiros, dizem os historiadores, está registrada em carta e comprovada em documentos. E esse é o tema do próximo episódio da reportagem especial da Promessa à Traição, o Massacre dos Lanceiros Negros.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado. Thank you.